temática. O que acontece é assunto.
De volta, este é o programa Temática na sua versão de debate, terceira hora, são 11 horas e 30 minutos. O Temática está no ar em nome de Unimed. Mude um hábito, mudar uma vida, é uma campanha da Unimed. Hoje o programa se propôs aqui a dialogar sobre a questão, né, do novo mapa do emprego na região. Por mais que haja dados que sejam sazonais, por exemplo, o Caged apontou, né, que o emprego, nesse primeiro trimestre em especial, ele migrou para a vacaria na região da Serra Gaúcha. De forma sazonal, mas está acontecendo um fenômeno muito interessante, também sazonal, que é esses trabalhadores que não têm a qualificação técnica, por exemplo, para ocupar uma vaga na indústria, no comércio, no serviço, ou se tornar um microempreendedor individual, que é uma nova categoria de trabalho que cresce por necessidade, não necessariamente por vocação. As pessoas, elas começam a também deixar as suas funções, as suas habilidades técnicas, porque é o emprego que tem. Acho que é importante a gente pontuar isso também. Não é só porque a pessoa ocupa uma vaga, porque ela não tem a qualificação. É porque também é o emprego que tem e as pessoas estão migrando. Elas moram numa cidade e aceitam hoje em dia trabalhar em outra, passar uma temporada em outra cidade, porque é o emprego que tem. Então, entre o emprego que tem, o emprego que a gente deseja e o emprego que vai existir para o futuro, é um pano de fundo que a gente está discutindo aqui hoje. Esse é o cenário, é importante a gente trazer isso. Convidamos, então, o professor Mozar Leandro, que é pesquisador do Observatório do Trabalho da Universidade de Caxias do Sul. Hoje ele está aqui mais nessa função, mas também é professor do curso de Economia da UCS, de aniversário hoje, 60 anos. A gente já falou, mas parabéns de novo. Obrigado. Também a Tainei Schmidt Damas, que é gestora pedagógica do Polo da Unicesumar em Caxias do Sul. E o professor Fábio Ribas, que é professor da FSG, mestre em administração, com especialização em administração de recursos humanos e também com concentração em gestão de pessoas. Posto isso, vamos retomar pela questão dos novos modelos de economia. A gente tem o emprego muda também o sistema de economia que abastece um país, uma região e assim por diante. A gente tinha aqui na região da Serra indústria forte, comércio, serviços. E hoje a gente tem aquilo que a gente está dizendo que é o empreendedor, aquela pessoa que lá em 2015, no auge da crise, teve o fundo de garantia, recebeu os seus direitos trabalhistas, não tinha emprego. Não sei quantos postos, professor Mozar.
Nós fechamos 25 mil postos.
25 mil postos. Essas pessoas tiveram que fazer alguma coisa, abrir um café, né? Foram, sei lá, fazer
uma lavagem.
Isso aí.
É por aí.
Abriram negócios, né?
Na verdade, se a gente observar o cenário do emprego hoje, essa migração é natural. Isso que você falou, Beverly, é bem verdade. As pessoas se adaptam, mas assim, ó, não é o ponto de chegada da pessoa.
É sobrevivência,
eu preciso sobreviver, né? Então, dentro de cada região existe uma vocação natural. Caxias, o polo, eu vou comparar duas cidades, o polo naval e o polo aço metal mecânico de Caxias. Caxias nasceu lá com a família Eberle fazendo as lamparinas, e aí a partir daí a nossa vocação despertou para fazermos objetos metálicos, trabalhar com aço, e aí nós evoluímos e hoje nós somos líderes nessa condição. Manter essa liderança vai nos custar mais investimento, vai nos custar aprimoramento. Nós vamos ter que buscar a vanguarda nos segmentos que defendemos. E isso nos leva à indústria 4.0, que é uma indústria que, se é altamente produtiva, ela também se torna excludente daquela mão de obra menos qualificada. O polo naval. O polo naval foi uma ideia pensada que veio de cima para baixo. Vamos construir navios, vamos implantar. Muito bem, se gerou uma concentração de trabalhadores, muitos deles especializados nessa linha, e a partir do momento que perdeu, que o governo parou de incentivar, se dissolveu o polo. A economia local parou. Enquanto que Caxias passou por esse surto, nós também enfrentamos a crise, o mesmo que eles, mas estamos emergindo de uma maneira geral, emergindo de uma forma melhor. Por que estamos emergindo melhor? Porque aquela pessoa que um dia participou de uma produção organizada dentro de uma indústria, ela acaba, né, assimilando esse conceito para si, e aí ele vai abrir um café, uma lavagem, ou seja lá o que for, e vai incorporar esses modos de produção, né? A forma de se organizar, a forma de atender, né? Então, essas características, elas são herdadas. E isso ajuda a nossa ideia de empreendedorismo. Porque isso, no futuro, é isso que nós vamos ter que pensar cada vez mais. Em trabalhadores que gostem do que façam, do que venham a fazer, e que trabalhadores que gostem de trabalhar com pessoas. Né? No começo e no fim da cadeia produtiva, sempre eu vou produzir algo para alguém, e essa pessoa, o ser humano, é o objeto final da produção. Então, essa é a característica. Os trabalhadores, a meu juízo, tá, vão ter que cada vez mais serem pessoas que gostem de trabalhar e gostem de pessoas.
Ao encontro do que o professor Moser tá falando, hein, é bem interessante ressaltar, né, até a questão do empreendedor. Eu que não sou natural daqui, eu conhecia Caxias como cidade do empreendedorismo. Pessoa nasce com,
da terra.
Sai no sangue da pessoa o empreendedorismo, né? Eu viajo muito pelo Brasil, que também sou avaliador do Ministério da Educação, e quando o pessoal sabe que eu sou daqui, ah, tu é de Caxias do Sul, cidade, né, empreendedora, é isso mesmo, né? Então é muito importante saber. Eu acredito que hoje o trabalhador tem que pensar o seguinte: o jovem ou o idoso, ou a pessoa na fase adulta, da idade, assim, eu preciso trabalhar. Bom, muitas vezes eu tenho que trabalhar no que aparece, como foi comentado aqui. Eu não tenho como escolher, porque eu preciso, eu tenho que sobreviver. Mas só alguns dados aqui de Caxias do Sul, por exemplo, tem construtoras que abriram, estou falando do mês de fevereiro e março, né? Abriram 30 vagas. A Tainê falou agora do Avan, que eles fizeram uma parceria. A Avan tinha 100 vagas abertas, eles querem abrir 150, abriram já 100. O pessoal teve mais de 500 inscritos só no Cine, né? Então, os postos de trabalho, as vagas, elas existem, né? O que é o diferencial? Acho que vai bem o que o professor Moser está falando. E, inclusive, foi uma notícia que eu li esses dias no Pioneiro. As pessoas precisam gostar de trabalhar com outras pessoas. Esse é o grande diferencial também. Não é a sua habilidade técnica, mas a tua habilidade comportamental, cognitiva. Saber chegar lá e conversar e não ter medo. E se está um pouco introspectivo, trabalhar isso. Precisa buscar. A questão é, não é porque eu não consigo aquela vaga, ou por que eu não consigo aquele posto de trabalho, mas pensar assim, o que eu preciso desenvolver para alcançar aquela vaga de trabalho, aquele posto de trabalho. Então, Caxias do Sul é uma das cidades que oferece oportunidades. Tanto que das 5 cidades aqui da região, Caxias sempre está em primeiro ou segundo lugar. No caso, agora está em primeiro, inclusive, né? A questão do CAGED que a gente comentou aqui, só no mês de fevereiro para março, houve um fator positivo, que foi a abertura de 2.141 novos postos de trabalho, tá? Se for comparar que abriu 8, mas fechou 5, não exatamente esse número, mas dá 2.000.
O saldo,
né? O saldo, isso mesmo, o saldo foi positivo. Então, isso já é uma fotografia boa, né? E muitas vezes a pessoa também tem que buscar informação, tem que ir atrás das qualificações, a qualificação diferencial. Bom, trabalhei, perdi emprego, não estou com nenhuma perspectiva, quero montar o meu negócio. Bom, também é uma saída ser empreendedor, como a colega comentou, o MEI. Hoje você tem a oportunidade de criar o MEI. Pode buscar o Sebrae está de portas abertas, as instituições de ensino também estão na região. Muitas vezes é como chegar nela. O Sebrae também é uma instituição que está sempre aberta. Por exemplo, nós lá do Centro de Negócios da FSG, no dia 10 de abril, nós vamos fazer um mutirão, o dia T, dia de treinamento, que nós vamos dar gratuitamente para 30 pessoas que têm uma escolaridade baixa, dar um dia inteiro de treinamento para se preparar para o mercado de trabalho, desde a confecção do currículo até cursos de qualificação o dia todo. E isso vai se repetir durante o semestre. Agora a pessoa tem que estar atenta nas mídias, buscar quando que isso vai ocorrer. Isso não ocorre só aqui, como é o caso, por exemplo, que a colega comentou, a avó estava no Pioneiro. Então as pessoas também precisam buscar informação e se preparar. Quais são as habilidades ou competências que eu preciso desenvolver para quando surgir aquela vaga de emprego eu estar apto para me candidatar para ela?
Exatamente. Teve um encontro que o professor Moser e o Fábio estão falando dessa questão da preparação, até para construir uma máquina, por exemplo, mais que a tecnologia está substituindo muitas vezes o trabalho humano, mas quem constrói a máquina é o humano, então o humano tem que estar preparado com uma qualificação mais elevada, buscar mais essa informação, o uso da tecnologia a favor desse conhecimento para poder operar essas questões que estão vindo no mercado, o que, que as empresas estão buscando. Voltando no exemplo da Avan, por exemplo, tem muita oportunidade. Eu estou em Caxias fazem 3 anos e eu vejo que aqui a cidade incentiva muito o pessoal a estudar, as instituições de ensino, sempre tem propostas, vantagens, mas muitas vezes eles não estão preparados e não buscam a informação correta. Né? Eles têm que vir com uma postura diferenciada e a gente tem que trabalhar isso neles.
Claro. Né? São 11 horas e 40 minutos. Eu vou introduzir aqui que os ouvintes também vão falando para a gente ir ampliando essa discussão. Hoje a mesa ficou bastante acadêmica, né? A gente tem aqui 3 observadores sob a ótica de universidades, de pesquisa. E a gente tem que levar em consideração que muitas vezes as pessoas que estão aí no mercado de trabalho não têm esses acessos também, né? Nem todo mundo tem. O Brasil, a gente fala muito de internet, mas é um país ainda que o percentual de pessoas que têm carro, que têm internet, que têm acesso acadêmico, ainda é muito pequeno, né, em termos de população. E talvez a própria leitura de um jornal, às vezes, fique inacessível. Por isso que o rádio é tão democrático, né? O rádio chega em qualquer rincão, em qualquer interior, e pode chegar. Então, essas coisas de democratizar os acessos é fundamental, é por isso que nós estamos fazendo esse programa hoje também. Introduzindo os ouvintes aqui, a Rose Damiani diz o seguinte: olha, eu queria, inclusive, sugerir que se falasse um pouquinho sobre os headhunters. Essas pessoas, esses profissionais, eles colocam, estão recolocando pessoas no mercado de trabalho e as melhores vagas estão sendo direcionadas por esses profissionais. Ou seja, o headhunter é aquele profissional, né, dentro do mercado de trabalho que faz uma recolocação para cargos executivos. É isso que ela está falando aqui. Não sei se vocês podem ampliar essa questão. É uma figura já presente em Caxias do Sul, a região. Eu sei que já tem profissionais. Eles são usados porque tem custo para isso, né? Normalmente tem a questão também de quanto eu posso investir na minha recolocação profissional. É por aí?
Sim, existe essa figura e é muito, já faz um tempo. Na verdade, essa questão do headhunter, nós temos a seguinte condição. Isso é para cargos mais executivos a nível de diretoria, dali para cima, né? E até houve uma discussão há pouco que eu presenciei na SIC, onde os diretores de algumas empresas estavam sendo importados de São Paulo.
Né? Isso é uma prática comum,
isso,
né?
Isso é uma prática comum. Então aí isso despertou a nossa atenção do porquê que nós não estávamos conseguindo colocar os nossos profissionais. E essa era a questão. Né? Por que que nós não estamos conseguindo colocar os profissionais que eram formados dentro aqui do município nesses cargos de diretoria? Então isso entrou em xeque a nossa forma, o nosso pensamento, né? Por quê? Porque de uma maneira geral nós queremos que esses cargos sejam ocupados por nossos ex-alunos, né? Porque é uma vitrine para nós e porque enche o professor de orgulho. Olha,
agora, professor, me perdoe, é necessário fazer um parênteses que o senhor está colocando aqui, todo mundo convidado a dialogar. Nós estamos num polo educacional. Caxias do Sul atraiu, né, hoje um dos principais polos educacionais. Pessoas vêm também de outros lugares estudar na região pelos cursos, pelas notas importantes que os cursos têm aqui na região, de várias instituições. E aí fica a pergunta, né, já que estamos falando da questão da capacidade técnica, qualificação, a gente percebe que isso não é um fator determinante para ocupar essas vagas de diretoria nessas grandes empresas aqui da região.
Essa questão, eu tenho visto muito, como ele falou, um outro nível, né, cargos de diretorias, e os meios de acesso não são tão democráticos, porque são pessoas com alto nível, e eu vejo muito via LinkedIn, quando o pessoal contrata assessorias, enfim, para fazer esse recrutamento, que é um meio que a gente indica, né, até para os nossos alunos estarem conectados e fazer um bom relacionamento, um bom network, que dali surgem bastante opções para o mercado de trabalho com pessoas mais qualificadas.
É que assim, na verdade, a gente precisa entender que nós temos que criar um diferencial dentro dos nossos alunos na formação. Porque quem vem para administrar, quem vai tocar esse processo, ele não passou exclusivamente, ele não dedicou sua vida exclusiva ao banco da escola. ele teve uma experiência, ele fez um intercâmbio, ele domina uma, duas, três línguas, que é uma condição muito importante. Até há pouco nós estávamos discutindo o mercado mais chão de fábrica, que é essa questão. A ouvinte trouxe para nós a questão da diretoria. Então, quer dizer, são, dentro do mercado de trabalho, são ocupações diferentes, são níveis de relacionamento diferentes. Então, essa é a questão. E esses cargos, por serem existem numa proporção muito menor, são muito mais disputados, né? E aí a concorrência extrapola a fronteira. Então tem essa característica aí também.
A Lidiane diz o seguinte: bom dia, as empresas estão exigindo novas habilidades, mas também não dão as oportunidades para que as pessoas possam adquirir essas habilidades que estão sendo exigidas. Ela percebeu que tem emprego sim, mas que eles exigem um super funcionário, alguém quase como um androide que dê lucro para a empresa e não querem saber se
o ser humano.
Só exige, é o que ela está dizendo aqui, a Lidiane, do Cidade Nova. Inclusive, ela diz que tem um monte de cursos, tem ensino superior e está sem trabalho, e ela acredita que não seria o suficiente sem a experiência. Então, ninguém quer apostar num colaborador, mesmo super qualificado, sem experiência, por isso prefere, inclusive, o que ela chamou, entre aspas, dos viciados, aqueles que vêm, né, já com uma expertise de outras empresas e assim por diante. É assim mesmo?
De uma maneira geral, o nosso mercado de trabalho está assim, ó, você forma um aluno, ele vai ficar pronto aí, em torno aí dos 22, 23 anos, e aí a gente com 50, 55, a gente já está velho. Então, quer dizer, o tempo de vida útil do nosso trabalhador está muito curto. Nós temos que pensar nisso também e espichar essa possibilidade. Por quê? Porque um trabalhador com 50 anos, ele tem expertise, tem experiência, ele sabe, né? Ele tem condições de dar mais 10, 15 anos de trabalho numa função, não numa função tão intensiva, mas numa função assim, um pouco mais lenta, por causa do próprio corpo, mas que ele tem noção, ele é um cara preparado, né?
Até complementando o que o professor Moser está falando, que a gente vem notando muito, é o comprometimento. As pessoas mais novas, elas assistem a informação, têm currículo, não têm a experiência, mas quando tem a oportunidade, não se compromete, é nessa questão de ter a visão de um todo que as empresas estão procurando. E a pessoa, às vezes, mais velha, que não tem talvez tanta qualificação, mas tem a experiência, elas têm um comprometimento com a empresa e buscam a oportunidade que a empresa muitas vezes dá. Então, a gente tem notado muito essa diferença também no mercado.
Só fazer uma parte, essa semana eu vi um dono de um estabelecimento comercial, ele estava entrevistando um candidato e o cara perguntou para ele: escuta, eu vou ter que trabalhar no final de semana. Então, por que as pessoas não se... Ele elencou, as pessoas não desejavam o comércio porque você tem que trabalhar no final de semana. Né? E essa questão, professor Thayne, do comprometimento.
Exato.
Que a pessoa com mais idade sabe, olha, se eu for para o comércio, eu sei que sábado ou domingo eu vou ter que participar, vou ter que trabalhar, vou ter que me dedicar.
E reforçando isso que vocês comentaram, o comércio hoje também é uma válvula de escape para a experiência, para o primeiro emprego, muitas vezes, é o próprio comércio. Bom, não gosto de trabalhar final de semana, mas como é o meu primeiro emprego, eu vou para lá, eu vou ganhar experiência e depois eu vou sair. Então, é um caminho. Mas, e respondendo também, ajudando aí a ouvinte, né, Lidiane, é o que acontece também, um conselho, sugestão, estamos aqui discutindo, né? Bom, tem formação superior, tem um currículo cheio de cursos, está desempregada, daqui a pouco também tem que verificar algumas questões. Olha só, relacionamento. Né? Eu não estou falando de quem indica, não é isso, mas relacionamento na base da sua essência, a pessoa, não ela especificamente, mas qualquer profissional, você faz parte de quais instituições? O professor acabou de falar que ele foi na SIC. Eu vou na reunião almoço, eu participo da SIC, fiz parte do Conselho Regional, faço parte do Ministério do Trabalho, e muitas dessas instituições são serviços voluntários. Só que você começa a interagir, se relacionar com as pessoas, e existem vagas invisíveis. O que são vagas invisíveis? Vagas invisíveis é aquela que não está ainda oficial no mercado e que ela está ali nos corredores e daqui a pouco vai ser ofertada. Mas muitas vezes ela já é ofertada no corredor. Olha, eu tenho uma pessoa para indicar, vamos olhar o currículo, a pessoa vai ter que passar pela seleção, pela entrevista, tudo mais. A minha sugestão também é que a pessoa que tem toda uma preparação, tem um currículo bacana, mas assim mesmo está à disposição no mercado de trabalho, daqui a pouco voltar lá com aquele o professor, um profissional do mercado onde ela quer atuar e bater um papo, tomar um café. Olha, o que, que eu preciso fazer? Olha como que é o meu currículo. Eu não estou conseguindo. Será que eu não estou enxergando alguma coisa? Então, essas pessoas têm conselhos. Como as pessoas que também têm muitos anos de experiência no mercado, podem também aconselhar para verificar o que está acontecendo. Então, a minha sugestão é duas. Primeiro, que ela possa conversar com alguém que tem experiência e conhecimento na área que ela quer atuar. E também a questão do relacionamento, né?
Faltam 10 minutinhos para fechar aqui ao meio-dia. Vou ainda colocar aqui na roda a Auri Macedo, faz uma contribuição muito bacana. Ela fez uma foto, inclusive, aqui do Cine. Ontem de manhã ela registrou a imagem às 7h15 da manhã. A fila do Cine virava a quadra, né? A imagem que fica muito clara. Obrigada, Auri. E a foto diz tudo, né? Ou seja, as pessoas estão buscando emprego, por mais que tenha, enfim, empresas grandes abrindo vaga, ainda não é suficiente para o quanto tem de demanda de pessoas procurando emprego. Essa conta ainda não está fechando, por mais que tenha melhorado. A própria Rose também, Damiane, que falou dos Headhunters, ela contribui novamente dizendo que, na opinião dela, essas vagas melhores, né, mais qualificadas e que tem um rendimento maior também, na opinião dela, depende do QI, do quem indica, ela quer dizer, e inclusive a Lidiane agradece que as dicas que foram passadas para ela, mas a gente entre as coisas que a gente sabe que pode fazer e a realidade, a gente sabe que às vezes também tem um gapzinho, né? Então eu queria, nesse finalzinho de programa, falar sobre uma tendência. A gente tem ouvido muito, muito mesmo, o universo do trabalho, em especial na Europa, tem se apresentado. Abre um TED qualquer desses aí na internet, né? As pessoas que falam sobre isso estão falando que o caminho do trabalho para o futuro, muito próximo, já acontece em alguns lugares, é a questão da habilidade humana, a nossa capacidade de reunir as habilidades humanas, seja na liderança, seja na gestão, seja nesses cargos executivos, e que talvez numa escolha entre duas pessoas com mesma qualificação técnica e mais habilidades humanas, essa pessoa com mais habilidades humanas seria escolhida. Agora, é fácil a gente olhar assim, mas traduzindo a miúdos, o que são essas habilidades humanas? Como a gente pode traduzir isso num currículo? Como é que a gente diz as nossas habilidades humanas, que talvez é o caso aqui da Lidiane? Como é que eu digo o que eu sei fazer num currículo onde não tem espaço para isso, numa plataforma como o LinkedIn, que vem pronta e a gente só preenche o que tem ali? Eu não posso acrescentar outras variantes que tem a ver com a região onde eu moro, por exemplo, com o segmento em que eu quero atuar. Como a gente faz isso?
Bom, então, para finalizar aí com os colegas, eu reforço esse último conselho até que eu dei, que é relacionamento. Mas como que eu vou colocar relacionamento no currículo? Me relaciono bem. Não dá para colocar num currículo, né? Mas também começa com a ideia. Eu tenho um LinkedIn atualizado, como a Tainei falou. Então, isso ajuda. Mas como que eu posso traduzir isso num currículo? Bom, eu faço parte, eu sou voluntariado da SIC Jovem, por exemplo. Opa, a pessoa é voluntária da SIC Jovem. Não estou dizendo que tem que participar só da SIC Jovem, mas tem várias entidades de classe que tem voluntariado e você pode fazer parte. Isso vai gerar relacionamento, isso vai fortalecer o teu currículo e com certeza vai agregar ao teu conhecimento e à tua experiência, porque tem muita gente lá que vai compartilhar o que sabe contigo. Então, essa tendência das habilidades humanas, claro, existem várias. Nós poderíamos passar aqui horas e horas falando quais são. Mas, então, frisar numa, como eu já tinha colocado em xeque essa, relacionamento é uma. E num currículo ele pode parecer tranquilamente em quando você faz parte de alguma entidade de maneira voluntária. Então, isso ajuda e muito para currículo.
O que eu tenho sentido bastante, falando mais assim do que eu estou atuando hoje, atualmente, é a questão, por exemplo, assim, a Unicesumar prepara o aluno, por exemplo, tu vai ser um administrador, tu não vai ter que só lidar dentro da empresa, tu vai ter que ter um desenvolvimento pessoal com isso. A gente tem o projeto Go, que é um coach pessoal, saber lidar com a espiritualidade, gestão da emoção, planejamento financeiro pessoal e no trabalho. Então é isso, acredito, além do relacionamento, que a pessoa tem que buscar se apresentar, porque se ela é feliz no trabalho, ela vai ser feliz também na vida pessoal, e assim consequentemente. Você tem que ter aquele tato, aquele carinho com a pessoa, porque hoje em dia as pessoas estão muito só na internet e não tem aquela questão de olhar no olho, você dar um abraço verdadeiro. Então a gente tem que também trabalhar essa questão na sociedade, dentro das empresas também, buscar esse desenvolvimento pessoal.
Aliás, já incrementando aqui o fechamento, o professor Moser, ele falou sobre a questão da vaga, de as pessoas às vezes mencionarem: eu não gostaria de trabalhar o final de semana, ou sei lá, coisas do gênero, né? Mas isso também é um sinal de um tempo, né, professor Moser? Talvez as pessoas que digam isso estão dizendo: eu quero mais qualidade de vida, e hoje isso é aceitável. Hoje já se aceita no mundo todo que as pessoas trabalhem, mas ao mesmo tempo sejam felizes, né, na fórmula. Então, muitas vezes é isso que a pessoa está dizendo, ela diz dessa forma, mas ela está querendo dizer: eu quero um final de semana para viver, né? Como lidar com esses desejos, essas coisas que hoje são permitidas, né, mas que ainda o mercado não está absorvendo?
Tem uma frase do filme que diz, o Sr. Spock, ele diz que a necessidade de muitos suprime a necessidade de poucos. Eu primo pela minha qualidade de vida, mas a necessidade da minha família impõe que eu me adapte dentro dessa situação. Aquele filme do Chaplin que ficou emblemático, Tempos Modernos, né, o homem é consumido pela máquina. De uma maneira geral, o trabalho, ele está marcado para nós como esse sacrifício, como essa situação em que nós vamos ter que abrir mão de horas de lazer para nos dedicar a horas de trabalho, para trocar o lazer, para ganhar uma renda. Então essa é a característica. E as pessoas... O que a gente vem dizendo é o seguinte, como bem lembrou a professora Tainá, o professor Fábio, é que a gente tem que buscar a felicidade fazendo o que faz, né? Então, eu vou trabalhar no comércio, eu não gosto de trabalhar aos finais de semana, mas é esse limão que me dá o sustento. Então, eu vou transformar essa adversidade em uma limonada doce na minha vida. E eu acho que a principal habilidade que um trabalhador deve desenvolver é a sua inteligência emocional, a sua empatia, né? De perceber no outro o que ele não gostaria que acontecesse com ele e oferecer, porque tudo que oferecemos um dia retorna para nós, e oferecer ao outro aquilo que ele desejaria, né? É complicado colocar isso num currículo, mas se você... for para a entrevista e souber olhar nos olhos do teu entrevistador e expor os teus sentimentos através você já tem uma porta aberta para conquistar a vaga, para conquistar um posto, né? Que é aquilo, o meu desejo é trabalhar na diretoria, mas eu vou começar lá no chão de fábrica e vou ser o melhor trabalhador, o melhor colaborador ali para subir.
Agradecemos já a presença do professor Moser Leandro Nes, ele que é professor do curso de economia, hoje 60 anos do curso.
60 anos, felicidades.
Parabéns, felicidades mesmo. É isso aí. Aos professores e também a pesquisador do Observatório do Trabalho da mesma universidade, professor Fábio, né, que representa, vou passar o nome todo aqui, hoje fui corrigida pontualmente, que tem que passar o nome todo, Fábio Ribas, ele que é professor da FSG, mestre em administração, com especialização em administração de recursos humanos e concentração em gestão de pessoas. Obrigada pela sua presença, viu?
Obrigado.
Prazer em lhe conhecer. E também a Tainei Schmidt Damas, que é gestora pedagógica do Polo da Unicesumar em Caxias do Sul. Obrigada pela sua presença, viu? A gente falou muito sobre esse assunto, é um assunto que não se esgota. Talvez a gente tenha que fazer uma reedição daqui pra frente, pensando num novo modelo de trabalho que vem crescendo e talvez vai começar a figurar nos indicadores. Ainda não figura, mas deverá começar a figurar, que é a economia colaborativa, né? Economia criativa, num novo modelo também que está se apresentando. Mas hoje a gente quis fazer esse mapa, né, do emprego, fazer um cenário e pontuar o que está acontecendo, que fenômenos são esses, e subsidiar, instrumentalizar as pessoas. O debate completo fica disponível no site em tuaradio.com.br. Um forte abraço para você, até amanhã.
De Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.
Você ouviu? Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento. Mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed.